Hoje temos aqui uma primeira parte da nossa reunião que corresponde à audiência da CPES, Confederação Portuguesa da Economia Social, cujos dirigentes já estão online e que eu saúdo. A CPES pediu uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que endereçou para a nossa Comissão, que tem a ver com a sua intenção de entrada no Conselho Económico e Social. Em virtude da importância ou da relevância social desta confederação e do conjunto de instituições que nela estão representados, entendeu-se que esta audição, ou audiência, seria efetuada pelo plenário da Comissão e nesse sentido, iremos dar início a essa mesma intervenção. Cumprimento os elementos de direção da CPES, designadamente o Sr. Presidente da Direção, o Comendador Manuel Santos Gomes, o Vice-Presidente Dr. Manuel Lemos, o Diretor-Geral Engenheiro Francisco Silva, o Vice-Presidente Dr. Marco Domingues e o Vice-Presidente Dr. Rogério Cação. A grelha de tempos para esta audiência será a seguinte. Haverá uma intervenção inicial por parte da entidade visitante, no tempo total de 10 minutos. Aliás, queremos até agradecer à CPES, uma vez que nos oficiou exatamente já com os tempos de que cada um destes elementos que eu referi da direção terá, seja na intervenção inicial, seja na intervenção final, mas, portanto, intervenção inicial, 10 minutos. Cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para a sua intervenção e depois, no final, haverá uma intervenção final, de novo, por parte da entidade auditada, a CPES, no valor de, no tempo total de 10 minutos. Portanto, teremos um tempo de referência, se os 5 grupos parlamentares intervierem, de cerca de 45 minutos. E, portanto, eu saúdo a CPES na pessoa do seu Presidente da Direção, o Comendador Manuel Santos Gomes, a quem eu daria a palavra para poder intervir inicialmente no tempo de 6 minutos. Tem a palavra, Sr. Comendador.
Muito bom dia a todos. Queria, como sabe, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, senhores e senhores deputados. A CPES, Confederação Portuguesa da Economia Social, agradece o agendamento da audiência, que tem como objetivo apresentar a Confederação e, ao mesmo tempo, formalizar a candidatura da mesma a membro do Conselho Económico e Social. Constituída em junho de 2018, a CPES culmina um processo de organização institucional da economia social no nosso país, cuja arquitetura institucional, se bem construindo ao longo dos últimos anos, após a criação da CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, em 2010. Com a CASES, a partir da CASES, foi possível iniciar e organizar a economia social numa perspectiva de representação do setor. Iniciou-se, então, o roteiro institucional da economia social, com a criação em 2010 do Conselho Nacional à Economia Social, com a aprovação em 2013 da Lei de Bases da Economia Social. A partir de 2016, Portugal passou a contar com uma conta satélite específica para a economia social. Com a aprovação em 2017, a partir do Conselho Nacional para a Economia Social, da realização do Congresso Nacional da Economia Social, que, entre outras conclusões, apontou para a criação de uma Confederação Nacional.
Sr. Comendador, peço desculpa de estar a interrompê-lo, mas há aqui um problema no som e o som baixou e deixámos de ouvir nos últimos segundos. Eu não sei se o problema é aqui da ligação, se é daí. Eu peço desculpa de estar a interromper. Se calhar faremos uma nova tentativa, portanto pedia que pudesse retomar a sua intervenção, enfim, aqui há alguns parágrafos atrás, está bem?
Aqui eu não vou entrar.
Peço desculpa, mas continuamos a ouvi-lo muito baixo. Vamos tentar aqui com os nossos técnicos ver se é possível normalizar. Eu podia que pudesse dizer qualquer coisa só neste caso, só para o técnico
Sim,
poder.
sim. Sim. Está-me a ouvir melhor.
Pode falar, por favor.
Posso falar?
Agora está bom.
Sim.
Se calhar é isso. Eu pedia que, então, que pudesse retomar a sua intervenção aqui há momentos atrás, se faz favor. Obrigado.
Portanto, com a criação em 2010 do Conselho Nacional para a Economia Social, com a aprovação em 2013 da Lei de Bases da Economia Social, a partir de 2016, Portugal passou a contar com uma conta satélite específica para a economia social. Com a aprovação em 2017, a partir do Conselho Nacional para a Economia Social, da realização do Congresso Nacional da Economia Social, que, entre outras conclusões, apontou para a criação de uma Confederação Nacional. Com a constituição em junho de 2018 da SPES, Confederação Portuguesa da Economia Social, agora a SPES candidata-se a membro do Conselho Económico e Social como membro efetivo, com o objetivo de tornar também membro da Comissão Permanente da Economia Social. A SPES agrupa as 9 organizações mais representativas da cúpula da economia social existentes em Portugal. As organizações da economia social têm uma longa história no país, muitas delas centenárias, as quais, ao longo dos tempos, com a presença em todos os municípios do país, vêm desempenhando um papel muito meritório, socialmente reconhecido e, em muitos casos, insubstituível. A atual pandemia veio demonstrar a importância das organizações da economia social nas vertentes assistencial, solidária, alimentar, bem como em alguns setores da economia produtiva. Estando a economia consagrada na Constituição da República, setor da cooperativa e social de propriedade dos meios de produção com coexistência com o setor público e com o setor privado. É com a Lei de Bases da Economia Social de 2013 que se define a economia social como um conjunto de atividades económicas e sociais livremente levadas a cabo por um conjunto de entidades identificadas na lei, representantes das diferentes famílias e das quais as organizações de cúpula mais representativas a nível nacional constituem a SPES, nomeadamente Animar a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a CNIS, que é a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a CONFAGRE, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CRL, a CONFECUP, Confederação Cooperativa Portuguesa da CRL, a CPCRD, Confederação Portuguesa das Cooperativas de Cultura e Recreio e Desporto, a CPCP, Centro Português de Fundações, a UMMN, União das Misericórdias Portuguesas, a UMMP, União das Mutualidades Portuguesas, a APM, Associação Portuguesa de Mutualidades. A SPES vê o seu reconhecimento legal consagrado no artigo 7º da Lei de Bases da Economia Social e a sua candidatura agora da SPES ao Conselho Económico e Social, que hoje apresentamos junto da Assembleia da República, também é reconhecida no mesmo artigo da Lei de Bases. Gostaríamos de referir que a economia social tem duas vertentes, uma mercantilista de cariz mais económico e outra não mercantilista, mercantilista de índole social, ambas representadas na SPES. A SPES é legitimada como membro do Conselho Económico e Social como representante da economia social numa perspectiva horizontal, levando para o Conselho os seus pontos de vista, os seus problemas e os seus desafios que se colocam à economia social no nosso país. A candidatura da SPES, apesar da maioria das suas organizações membros de serem membros do Conselho Económico e Social, não colide com a presença das mesmas, pois esta representação é de natureza sectorial. No semestre em que Portugal presida ao Conselho da União Europeia, que transportou para o debate, ao nível da União das Questões Sociais, em que se realiza em breve a Cimeira Social no Porto, quando a Comissão Europeia prepara um plano de ação para a economia social e o Comitê Económico e Social da União Europeia ultima um parecer dedicado ao papel da economia social na criação de emprego, na aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, torna este membro adequado para apresentarmos, este momento queria dizer, adequado para apresentarmos a candidatura da Confederação Portuguesa da Economia Social ao Conselho Económico e Social e para os senhores deputados pronunciar positivo sobre a mesma. Muito obrigado. E se isso não se importasse, passaria a palavra então ao meu vice-presidente, o senhor doutor Manuel de Lemos.
Muito obrigado, Sr. Comendador, com certeza. Sr. Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. É para mim um prazer e uma honra poder vir em nome da União das Misericórdias e no âmbito da SPES aqui ao Parlamento e à Comissão de Trabalho e Segurança Social sustentar a nossa candidatura, a candidatura da SPES ao Conselho Económico Social. É verdade que todos os parceiros que integram a SPES são já membros do Conselho Económico e Social, mas como disse o nosso presidente, é uma presença setorial que tem a ver com a nossa colaboração nos âmbitos das áreas que nos são próprias. Enquanto que o que é que se pretende com esta participação é uma participação horizontal que importa muito do nosso ponto de vista, porque agrega de uma forma sustentada e simples todas as questões que têm a ver com a economia social, que, como sabem, está em crescimento também em Portugal, e isso resulta dos números que a conta satélite que o Presidente referiu tem vindo a mostrar, mas, sobretudo, das mais modernas tendências europeias. Eu gostaria de dizer que, por exemplo, enquanto que a nossa conta de satélite aponta para que a atual economia, a economia social em Portugal representa qualquer coisa como 5%, na Suécia representa já acima de 15% e a própria média da União Europeia se situa entre cerca dos 10%. Quer dizer que, para utilizar uma linguagem desportiva fácil de compreender, temos aqui uma enorme margem de progressão, porque de facto a economia social garante a coesão, garante o desenvolvimento e garante sobretudo emprego sustentável e uma articulação com as comunidades muito profunda. E, neste contexto, e parece-nos importante, pois, que a SPES como tal esteja representada no Conselho Económico Social, porque lhe acrescenta valor ao Conselho e acrescenta naturalmente mais participação no debate do que são das comunidades, e aqui permite-me até distinguir os chamados territórios de baixa densidade, onde a nossa presença é sempre permanente e sempre relevantíssima. Muito obrigado. Penso cumprir os 4 minutos. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao Sr. Presidente outra vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Cumpriu na plenitude, aliás, até ficar com um crédito de cerca de 34 segundos a favor da SPES. E passamos então às intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista e pela Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, a quem eu dou a palavra, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento de uma forma muito especial todos os presentes nesta sala, mas em especial o Sr. Comentador, Manuel dos Santos Gomes, Presidente da Direção da SPES, o Dr. Manuel Lemos, Vice-Presidente da SPES, Dr. Marco Domingues e Dr. Rogério Cação. Julgo que o Engenheiro Francisco não estará presente. De qualquer forma, cumprimentar, em nome do Partido Socialista, toda a direção da SPES, e dar-lhes os parabéns pelo trabalho, pela atividade de realmente fazerem uma federação de associações que, por sua vez, também representam outros associados bastante diversificados, até diria, naquilo que é o tecido económico e social do nosso país e que tem aqui uma abrangência muito grande. Falo logo da particularidade das questões de intervenção social diretas, como sendo a CNIS e as mutualidades, mas também na preocupação económica do desenvolvimento de atividades no território mais rural, menos densificado, mais desertificado, e onde muitas vezes as pessoas precisam não só de auxílio, mas também de fazerem um pouco o trabalho de proactividade em prol do seu território para atraírem novos negócios e também novos serviços que vão de encontro àquilo que são as preocupações dos territórios de baixa densidade. Eu tomei muito boa conta de tudo aquilo que ouvi, também do documento que enviaram. O Partido Socialista tem noção das vossas preocupações e também do que vocês representam e das associações que estão realmente pelo nosso país de norte a sul e que têm neste momento uma importância muito grande, sobretudo no tempo que nós passamos, mas não só, de tentativa de tentarem trabalhar em prol não só do território, mas das pessoas e naquela que é uma economia, que já está connosco há muito tempo, mas que é uma economia emergente naquelas que são agora as nossas diretrizes e até mesmo a preocupação do Plano de Recuperação e Resiliência, que vai muito de encontro à economia social. A economia social não será muitas vezes reconhecida porque é muito alocada apenas às instituições de cariz social, propriamente dito, de serviço social, mas nós sabemos perfeitamente que abrange uma considerável área da nossa vida, da nossa economia, não só pelos serviços que prestam diretamente, mas também pelos empregos que representam e pelo desenvolvimento da economia local, em que cada associação e cada conjunto de associados que são realmente do seu território têm o valor e sabem na proximidade quais são as mais-valias dos terrenos e das pessoas que estão perto de si. Por isso, reconhecemos aqui o vosso trabalho e a importância. Também sabemos que o fazer parte do Conselho Económico Social é uma reivindicação que acho que têm todo o direito de a fazer e tomamos em boa conta a vossa candidatura. Contudo, teremos que ver também aqui a questão do tempo, ou seja, nós tivemos há pouco tempo ainda uma lei que fez a remodelação do Conselho Económico Social e que só teve os seus efeitos na presente legislatura, com a eleição do seu presidente. Por isso, parece-nos ainda um bocadinho precoce estar, neste momento, a voltar a mexer nessa mesma lei. Por isso, o Partido Socialista não tem, no momento, não estamos, no momento, a trabalhar em nenhum dossiê de mudança da lei. Contudo, eu darei conta de tudo aquilo que foi aqui dito e da intenção da vossa candidatura ao Conselho Económico e Social, e teremos que realmente ver que não é algo muito simples, porque inclusive terá que ser uma mudança da própria Constituição do Conselho Económico e Social, uma vez que haverá aqui também algumas questões de representatividade que terão que ser avaliadas. Por isso, desejar-lhes o maior sucesso para o vosso trabalho, que é um trabalho ainda recente, ainda são jovens. Não vai ser difícil, porque todos vocês, todos os parceiros, todos os associados têm uma experiência longa e um bom trabalho no terreno. Contudo, desejar-lhes também que façam a maturação da vossa federação, que trabalhem em prol daquilo que é o bem comum do nosso país e que, dentro dos possíveis, eu farei chegar a mensagem e conseguiremos, com certeza, fazer um diálogo em prol de todo aquilo que é as vossas intenções e também aquilo que nós representamos e que podemos fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Lina Lopes. Tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Sr. Comendador Manuel dos Santos, Presidente da Direção, e ao Dr. Manuel Lemos, Vice-Presidente, da Confederação Portuguesa de Economia Social, as palavras que dirigiu, e também vou já agradecer às intervenções finais, que já não teremos outra hipótese de agradecer aos representantes também, Dr. Marcos Domingos, Dr. Rogério Cação e Engenheiro Francisco Silva. O Grupo Parlamentar do PSD considera da maior importância o setor da economia social. Nós, já na altura do Orçamento do Estado, dissemos, tanto à Ministra do Trabalho e da Segurança Social, durante a discussão do Orçamento na especialidade para 2021, do papel tão importante e da preocupação do próprio Conselho Económico e Social em relação à ausência de referências em relação ao setor social, e que tem um papel determinante no apoio das famílias. O terceiro setor consideramos que é fundamental, substituindo mesmo o Estado no apoio às famílias, sobretudo neste momento tão difícil que temos em Portugal, com potencial para um grande aumento de desemprego, e não só. Nós, neste momento, temos trabalhadores que são pobres. Este é um problema que nós temos. E é graças a este setor, a economia social, que não temos um problema ainda maior de pobreza. Por isso, pensamos que o Grupo Parlamentar do PSD considera da maior importância todas estas organizações do setor social, e estarem organizadas numa confederação é uma forma de união, de maior força para com este terceiro setor. Obviamente que, em relação ao que disse o Partido Socialista, nós não vimos problema e pensamos que, até como observadores, poderiam entrar neste momento. Por isso, é uma forma de começar também a fazer o caminho dentro do Conselho Económico e Social. Pois é o Conselho Económico e Social que o Grupo Parlamentar do PSD considera da maior importância também para o país. Nós sabemos agora que a pobreza é elevada. Também sabemos que o país, o Governo, elegeu vários setores, entre eles, para discutir em 7PPR e das GOPs, nomeadamente também nesta área. Por isso, por que não trabalhar convosco? Nós pensamos da maior importância que as medidas que são elencadas, e sendo o próprio Conselho Económico e Social a dizer que não existe referências a este setor, penso que esta confederação poderá ter um papel muito importante. Obviamente que nós não vimos nenhum problema desta inclusão, será efetivamente o Conselho Económico e Social a decidir desta entrada ou não. Mas, em relação ao Grupo Parlamentar do PSD, não vimos nenhuma objeção desta entrada. Pensamos até que, se não fosse o setor económico e social, o desemprego, a pobreza, seria ainda maior. Obviamente que agradecemos a vossa apresentação, agradecemos todos os documentos que nos enviaram, com os princípios orientadores, com os objetivos e fins, e, como digo e volto a repetir, uma organização unida, e neste caso uma confederação, com várias instituições que nós conhecemos, sabemos o excelente trabalho que está a ser feito, é mais uma força, é mais um apoio ao Conselho Económico e Social, porque também ele está preocupado com esta situação, também ele apresentou, na altura do Orçamento do Estado, estas referências. Por isso, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, não vimos objeção. Será agora um caminho que tem que ser seguido também dentro do Conselho Económico e Social. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, que está online.
Muito bom dia.
Bom dia,
não sei se já me vem. Queria também, naturalmente, cumprimentar os representantes da SPES, o Sr. Presidente e o Vice-Presidente da SPES, e queria dizer que nós valorizamos muito a existência de um terceiro setor que não está, digamos assim, colonizado, ou que não deve estar, pelo menos, colonizado pelos princípios do mercado, e que é um setor que também não é, naturalmente, o Estado. Estamos a falar de um setor que, da economia social que tem uma grande diversidade interna, isto é, há muitas realidades contidas na economia social. Nós empenhamos na lei que enquadra esta realidade e não achamos que ela tenha ou deva substituir as funções sociais do Estado. Temos esse debate relativamente a um conjunto de respostas sociais que nós entendemos, em relação às quais nós entendemos que o Estado devia ter uma provisão pública muito mais acentuada, mas sem prejuízo dessa perspectiva, a existência em si mesmo de um setor forte de uma economia solidária, um terceiro setor, parece-nos que é um aspecto de maior importância que deve ser valorizado. Achamos que há muitos desafios que este setor enfrenta, entre os quais também o seu próprio padrão laboral, isto é, temos vindo a debater que, por um lado, uma certa precariedade da existência de algumas das organizações mais pequenas, com menos financiamento, por outro lado, uma dependência muito grande de acordos de cooperação que têm valores que têm vindo a ser, muitas vezes, até contestados pelas organizações, acaba por ser o pano de fundo sobre o qual muitas vezes se vão reproduzindo condições de precariedade também dos profissionais destas instituições, condições de precariedade não apenas de vínculo, mas de precariedade de remuneração, se quisermos dizer assim. E, portanto, queria, por um lado, manifestar a abertura do Bloco de Esquerda para continuar este diálogo e para ponderar as propostas que aqui fizeram, designadamente, não sei se agora estão, se a Câmara está bem, designadamente relativamente à representação no Conselho Económico e Social. É um debate que temos feito também relativamente a outras organizações e ao alargamento dessa composição. Enfim, todas as legislaturas esse debate surge e estamos naturalmente disponíveis para continuar o diálogo sobre as outras dimensões, seja o papel social da economia social, seja as dimensões relacionadas com o emprego e as condições de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar tanto o Comendador Manuel Santos Gomes, o Dr. Manuel de Lemos, que fizeram as intervenções iniciais, mas também, naturalmente, a restante delegação, o Engenheiro Francisco Silva, Dr. Marcos Domingos, Dr. Rogério Cação, que intervirão também, penso eu, pelo menos na parte final, cumprimentar a delegação da Confederação Portuguesa de Economia Social, agradecendo, além das intervenções iniciais, também a informação e a brochura da apresentação, de alguma forma, acho que a podemos chamar assim, que fizeram chegar à Comissão de Trabalho, juntamente, naturalmente, com a vossa comunicação, no fundo, do interesse e da vontade de fazer parte do Conselho Económico e Social. Também, naturalmente, saudar o trabalho que têm desenvolvido desde a criação desta mesma confederação, que congrega realidades efetivamente muito diferentes do setor social, de misericórdias, IPSS, também do setor cooperativo, e que naturalmente tem uma composição bastante heterogénea e bastante alargada, e por isso, saudando também, no fundo, a constituição desta confederação, também cumprimentar o trabalho que têm vindo a desenvolver, embora tenham uma vida recente, digamos assim. Relativamente à questão concreta que aqui nos colocaram, nomeadamente da integração no Conselho Económico e Social, foram feitas efetivamente alterações legislativas em 2017, embora a entrada em vigor ou a sua concretização efetiva de integração de organizações no Conselho Económico e Social tenha sido posterior, por força também da tomada de posse dos órgãos respectivos, mas foram feitas alterações em 2017 que incluíram até um conjunto de organizações que não tinha representatividade no Conselho Económico e Social e que também tinham manifestado essa mesma vontade. A vossa Constituição é posterior, no fundo, a estas alterações alterações ou à sedimentação destas alterações, por isso naturalmente que penso eu que na altura não era possível ter chegado a essa mesma vontade. Mas registamos esta vossa vontade de integrar efetivamente o Conselho Económico e Social. Os processos de revisão naturalmente da composição do SES têm que ter em conta um conjunto de aspectos, também do equilíbrio, claro, da sua própria composição, mas também envolver, além de ações ou iniciativas dos próprios grupos parlamentares para tal, envolver também auscultações nessa mesma composição, como aliás foi feito também em 2017. Da parte do PCP, nós registamos esta vontade, naturalmente que acompanharemos desenvolvimentos futuros que daqui possam, que se possam verificar. Eu colocava só uma pergunta muito concreta, só mesmo para saber se, além da própria Assembleia da República, ou seja, da carta que dirigiram também a esta comissão, se fizeram algum contacto junto do próprio SES. Eu, nos documentos, ou pelo menos na informação que nos enviaram, não encontrei essa indicação. É só mesmo para saber se, além da Assembleia da República, já fizeram outras diligências, nomeadamente junto do SES, ou se tencionam também fazê-lo de alguma forma. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que não está o deputado do CDS online e, portanto, daríamos aqui por encerradas as intervenções dos grupos parlamentares e devolvemos a palavra à CEPES para a sua intervenção final. Escalaram aqui três pessoas, o Diretor-Geral, Engenheiro Francisco Silva, e os dois Vice-Presidentes, Dr. Marco Domingos e Dr. Rogério Cação. E daria a palavra, então, ao Sr. Engenheiro Francisco Silva.
Liga a câmara. Aqui não está a ligar. Bom dia. Há aqui uma dificuldade de ligação à câmara. Tentaremos resolver isto rapidamente.
De facto, não estamos a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo perfeitamente. Eu não sei até quanto é que não poderia intervir só com o áudio, não é? E se, entretanto, tivéssemos imagem.
Bem. Naturalmente, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, as senhoras e os senhores deputados. Calhou-me intervir nesta fase da apresentação da candidatura para, eventualmente, clarificar algumas questões levantadas. Portanto, há uma questão de fundo para nós. Portanto, toda a nossa organização é suportada pela Lei de Bases da Economia Social, e é a partir daí que nós desenvolvemos desenvolvemos toda a nossa atividade. Queria dizer-vos que a questão da confederação da CEPES é uma questão fundamental para questões de representação da economia social, tanto internamente como externamente. Penso que já está. A câmara já está a funcionar?
Não temos vídeo, mas como lhe disse, o áudio é perfeito e, portanto, enfim.
Portanto, o que se trata é de uma representação interna e externa da economia social numa lógica global dos seus problemas, dos seus objetivos e, no fundo, o que se trata também é que, como todos sabemos, as sociedades evoluem, organizam-se e é preciso dar resposta a problemas que se colocam. Por acaso hoje, e por coincidência, a esta mesma hora, o seu comissário, Nicola Schmidt, que é o Comissário Europeu do Emprego e Direitos Sociais, está no Conselho Económico e Social em Bruxelas a apresentar dois planos de ação. Um referente ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais e outro, o plano de ação da União Europeia para a Economia Social. Portanto, há coincidências interessantes, esta é uma delas, e isto revela quanto importante é a nossa organização participar nos fóruns de representação, tanto a nível nacional como a nível, especialmente, da União Europeia. Portanto, essa é uma motivação de fundo que nos leva a apresentar esta candidatura. Foi-nos colocada a questão se nós já tínhamos feito alguns contactos. Nós já fizemos contactos com todos os grupos parlamentares na legislatura anterior e também já recentemente, com o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, que lhe transmitimos o nosso desejo e que mereceu da parte dele toda a abertura e toda a consideração. Portanto, temos desenvolvido o nosso trabalho, esperamos vir a concretizar com sucesso esta nossa atividade. De facto, é preciso ter presente o que é que representa hoje a economia social no nosso país. A sua diversidade, o seu papel insubstituível em muitas circunstâncias e a resposta que foi dada, tanto do ponto de vista social, de apoio alimentar, tudo relacionado como resposta à pandemia que, felizmente, estamos a ultrapassar a situação. Portanto, na parte que nos toca, era esta mensagem que aqui gostávamos de deixar. Nós queremos participar no Conselho Económico e Social e, como sabemos que também há preocupações e há motivações e há ideias da reformulação da Comissão Permanente de Concertação Social, porque é uma instituição relevante do nosso país, e as organizações da economia social, com o peso que têm, com o que representam, com o que contribuem para o PIB português, elas devem ser, e com o emprego que também têm, elas devem ser membros do Conselho, da Comissão Permanente de Concertação. É um assunto para uma fase posterior. Nesta fase, nós o que pretendemos é entrar para o Conselho Económico e Social. E, portanto, espero que os senhores deputados tenham em consideração, conhecem-nos, conhecem as nossas organizações, conhecem o papel não só social, mas também de emprego nas regiões mais desfavorecidas e no papel que estas organizações desempenham. Portanto, senhores deputados, o assunto está nas vossas mãos. Naturalmente, a participação da SPES no SES passa por uma alteração da lei do SES, como foi já referido, e isso espero que os senhores deputados encontrem uma solução o mais breve possível para concretizar esse nosso projeto. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu creio que teremos também intervenções de parte dos dois vice-presidentes.
Sim, agora teríamos
a palavra do Dr. Marco Domingos.
Exatamente.
Tem a palavra. Aqui estamos com o problema inverso, isto é, temos vídeo, mas não temos áudio. Portanto, provavelmente...
Certo, certo,
agora,
sim.
Agora já está. Agora
já está. Eu peço desculpa, foi erro técnico meu. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, as senhoras e senhores deputados presentes, e reafirmar aqui algumas questões que já foram também, de certo modo, posicionadas pelos meus antecessores, mas dizer que a conta satélite, lançada em 2019, que são dados trabalhados pelo INE referentes ao ano 2016, identificam este setor 71.885 entidades, das quais criam 234.886 empregos. Afirmar também que estes dados, que são referentes a 2016, que muito provavelmente, quando houver uma nova atualização, vamos verificar aqui um crescimento muito significativo, e se estes dados forem trabalhados numa lógica dos territórios de baixa densidade, a expressão é ainda mais significativa. Para além daquilo que é a riqueza criada, que é em 3% da riqueza criada em território nacional, nós verificamos a preponderância deste setor, que cresce muitas vezes em contraciclo com uma economia de mercado que não é social, e daí a preponderância e a importância que tem para aquilo que é a defesa dos pilares dos direitos sociais e para aquilo que é o trabalho que será apresentado no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia na próxima Cimeira Social do Porto, que será realizada a 7 de maio, onde decidirá sobre a forma de reforçar esta dimensão social da Europa face àquilo que são os desafios de uma recuperação justa, inclusiva e resiliente e da transição verde e digital. Para superarmos estes desafios, acrescentando aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, é necessário termos uma economia social ainda mais forte, e essa relevância social da economia social será ainda maior no nosso país pela entrada e pela entrada desta nossa confederação no Conselho Económico e Social. Por isso, afirmar a importância da economia social não apenas na expressão destes números, mas também na preponderância que tem para uma democracia participativa mais forte e para o exercício da cidadania plena, que é preponderante no desenvolvimento social e económico do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. Rogério Cação, vice-presidente também.
Eu penso que me estão a ouvir.
Sim, estamos a ouvi-lo, não estamos a vê-lo, mas
também, Sr. Presidente, não perdem grande coisa, de qualquer maneira. Só para já cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados, eu penso que está praticamente tudo dito, já foi tudo aqui afirmado. Gostava só de sublinhar 3 ou 4 aspectos, até porque aquilo que foi dito sobre a conta satélite, sobre o peso que tem a economia social, enfim, é suficientemente eloquente. Como também já foi aqui referido, que existe um espaço de progressão que nós temos que ser capazes de potenciar para a economia social. Já foi referido, mas para isso é preciso que haja, digamos, o alinhamento de vontade, é preciso que haja, de facto, uma convergência entre as políticas e as práticas que façam com que a economia social continue a crescer. Eu lembrava aqui que a economia social é um espaço de diversidade, onde estão praticamente presentes todas as atividades económicas e onde, de facto, aquilo que nós normalmente chamamos de economia solidária tem um peso que foi muito evidenciado agora durante a crise pandémica, com o papel importantíssimo que estas organizações tiveram. Mas não se esgota aí, vai muito mais longe. E gostava de dizer que é sobretudo um espaço de empregabilidade. Ainda há bocado falava o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda das questões associadas à precariedade e à falta de condições. É verdade que isso existe, mas também é verdade que as organizações da economia social estão perfeitamente disponíveis para superar essas dificuldades, obviamente, digamos, com outras condições de enquadramento ao nível dos financiamentos que hoje não permitem que os salários possam ter outra expressão que deveriam ter e que obviamente não têm, porque não é possível ter. De qualquer maneira, eu gostava de vos dizer que é preciso associar também esta questão da empregabilidade à sustentabilidade do emprego. E se há espaço onde há sustentabilidade do emprego, esse um dos espaços é a economia social. Não se deslocaliza, cria empregos, cria particularmente nas zonas de baixa densidade e, portanto, parece-me que isso é extremamente importante. Depois dizer-vos, em duas linhas também, que uma das grandes vantagens da economia social é a proximidade que tem com as comunidades, é a proximidade que tem com os territórios, é a proximidade que tem com os problemas e com as soluções para os problemas. E desse ponto de vista nós precisamos de uma economia social forte e coesa. E depois dizer-vos também que se há espaço para o empreendedorismo, se há espaço para a inovação, esse espaço acontece na economia social. A economia social é, de facto, um viveiro, dizia o Rui Namorado, que é uma constelação de esperanças e nós temos que ser capazes de potenciar essa constelação de esperanças. Dizer-vos que a economia social é muito mais do que a ação direta que promove. Exatamente, muito mais do que o serviço que presta aos destinatários, porque tem impactos sociais que são muito difíceis de avaliar, mas que valeria a pena ter presentes. Portanto, estes motivos que nos trazem aqui e particularmente este objetivo de estarmos representados no Conselho Económico e Social, mais do que justo, é um imperativo para que a economia social possa continuar a crescer e para que nós possamos cumprir cada vez melhor a missão que temos, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Muito obrigado.
Obrigado,
Sr. Presidente.
Sim, se faz favor.
Se me permite uma brevíssima intervenção
que sim, me ainda faltou. Tem um crédito da intervenção inicial.
Obrigado. Olha, é o seguinte: nós fizemos chegar aos senhores deputados uma pequena brochura, como foi referido. Agora vamos enviar um dossiê completo da candidatura. E, portanto, era para anunciar que isso acontecerá nos próximos dias. Portanto, era isto que queria transmitir e obrigado pela atenção.
Muito obrigado. E, portanto, quero agradecer a presença, ainda que de forma virtual, dos dirigentes da SPES, a audiência que aqui prestaram. E, portanto, foi importante para os grupos parlamentares, de alguma maneira, tomarem contacto com a SPES, com a intenção de integração, de candidatura a integrar o Conselho Económico e Social e, se assim o entenderem, de poderem agir em conformidade. Da minha parte, agradeço a presença e damos por encerrada esta primeira parte da reunião. Muito obrigado a todos. Retomaremos às 11 horas com a audição, com a reunião regimental.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos.